Mas eu quero primeiro cumprimentar o nosso companheiro Orlando Pissutti, governador em exercício do estado do Paraná. Cumprimentar o meu companheiro de governo, Paulo Bernardo, ministro do Planejamento e Gestão. Cumprimentar o senhor Antônio Alibelli, presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, os deputados André Vargas, Ângelo Vagnoni, Ricardo Barros, Rodrigo Rocha Loures e o deputado Takayama. Quero cumprimentar o Eros Araújo, prefeito Borba, e sua digníssima esposa. Quero cumprimentar o senhor Miguel Laffer, presidente do Conselho de Administração da Klabin. Quero cumprimentar o senhor Rinaldo Poebacher, diretor-geral da Klabin. Quero cumprimentar o ex-ministro Celso Laffer, em nome de quem cumprimento os demais conselheiros da Klabin. Cumprimentar o Rodrigo Costa Rocha Loures, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, aqui presente. Quero cumprimentar a nossa querida maestrina Juscelia Ribeiro, do Coral das Meninas Cantoras da Klabin. E quero cumprimentar o Márcio Luiz Martins, em nome de quem cumprimento os demais trabalhadores da Klabin. Não se assustem, porque eu não vou ler o discurso. Primeiro, eu queria dizer aos diretores da Klabin, aos conselheiros, a razão pela qual eu vim hoje participar dessa comemoração dos 110 anos da indústria. É para pagar uma dívida de quem não pôde vir em setembro, quando eu fui convidado para inaugurar essa nova máquina de produzir esse papel que eu nem sabia que era produzido aqui, quando tomava alguma coisa, algum suco. Mas sabendo que essa máquina é a primeira máquina montada desde 1996 no mundo, ou seja, uma demonstração de que a Klabin não se assustou com a crise e resolveu entender que a melhor solução para enfrentar a crise era continuar fazendo os seus investimentos, porque a crise, como qualquer coisa que acontece na nossa vida, pode ser muito mais passageira do que a gente imagina. E a segunda coisa é porque eu tenho andado pelo Brasil visitando não apenas as coisas ruins, as coisas que nos desgostam, mas visitando os bons exemplos das coisas que acontecem no Brasil. E não é qualquer presidente da República ou qualquer cidadão que pode ter o privilégio de visitar uma fábrica que completa 110 anos de vida. E para uma fábrica sobreviver 110 anos de vida, a gente pode falar numa grande gestão, a gente pode falar em diretorias altamente competentes, em grandes profissionais, mas, sobretudo, a gente tem que falar que se os pioneiros da construção dessa fábrica não tivessem ela no bico da chuteira, como um jogador de bola tem o seu time e a sua partida, possivelmente não tivesse resistido a tantas crises e a tantos pacotes econômicos que o Brasil já experimentou e que não deram certo. Eu tenho convicção de que metade do sucesso das coisas que acontecem no mundo é da competência técnica, profissional, da boa gestão. Mas eu tenho convicção que os outros 50 é do amor dedicado àquelas coisas que as pessoas acreditam e resolve trabalhar para ela existir. E isso me fez... Isso me fez vir aqui para encontrar companheiros, o senador Pedro Piva, o não menos importante, o seu filho Horácio Piva, companheiro com quem tive a oportunidade de conviver quando era presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, e gente que ao longo da vida eu aprendi a respeitar. Pessoas que são exemplos. Pessoas que dedicaram a vida a uma causa, acreditaram nela e venceram. E pessoas que ainda continuam com as mesmas ideias de acreditar nesse país que tinham há tantos anos atrás. Isso me fez vir aqui hoje na comemoração desses 110 anos da Klabin. No momento em que nós precisamos todo santo dia fazer quase que como uma profissão de fé, a gente reafirmar as nossas convicções no país, as nossas convicções nas coisas que nós acreditamos, as nossas convicções nos nossos empresários, nos nossos trabalhadores, porque se a gente não fizer assim, a gente vai se deixar abater pela primeira notícia negativa que você lê pela manhã. O dado concreto é que o Brasil experimenta um momento singular na sua história. Em vários aspectos, e possivelmente não por mérito meu ou por mérito do meu governo, alguns dizem que é por sorte, mas eu não acredito que Deus ajuda a pessoa só por ela ter sorte. A pessoa tem que trabalhar um pouco e se esforçar, porque se não suar a camisa, eu acho que Deus não vai privilegiar quem não sua camisa e quem não trabalha de verdade. O Brasil vive, e eu corro o risco de dizer isso na frente de alguém que foi ministro das Relações Exteriores do país, como o ministro Celso Lapa, o Brasil vive o seu mais importante momento de respeitabilidade política e econômica no mundo. Não acredito que o Brasil tenha vivido um outro momento em que muitas coisas importantes confluem para fazer com que a respeitabilidade ao Brasil aumente cada vez mais. Alguns poderiam dizer que isso aconteceu por acaso, mas a verdade é que se nós não tivéssemos feito os sacrifícios que deveríamos fazer, se tivéssemos gasto tanto que as pessoas queriam que a gente gastasse em outros momentos, certamente nós não teríamos a situação que o Brasil vive hoje. É por isso que quando surgiu essa crise, eu fiz questão de dizer de que essa crise não seria para o Brasil o que ela seria para os Estados Unidos, ou o que ela seria para a Europa, ou o que ela está sendo para o Japão. Porque o Brasil tinha os fundamentos da economia mais sólidos, o Brasil tinha reservas em potencial para garantir as nossas exportações, e o Brasil tinha um mercado interno ávido, diferentemente do mercado externo da Europa ou dos Estados Unidos. Nós temos aqui um mercado interno ávido por consumir as coisas que nós produzimos. Eu às vezes chego a pensar que 50% do resultado da crise é um pouco de pânico que tomou conta da sociedade. Quando eu conversei com o presidente Obama, no encontro que tivemos em Washington, eu dizia para ele de que se não houver um movimento mundial para convencer o consumidor a voltar a acreditar no seu próprio poder de consumo e comprar aquilo que as pessoas precisam comprar para a indústria produzir, para o comércio vender, a economia do mundo inteiro para. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa muito acadêmica, é uma coisa muito prática. Nós precisamos fazer a sociedade acreditar de que elas podem comprar aquilo que é o essencial para elas sobreviver sem precisar se endividar ou sem precisar colocar em prática no Brasil o subprime, que foi o que levou à crise imobiliária americana. Pois bem, nós tivemos um problema muito sério no mês de dezembro e não havia nenhuma razão de ter, meu caro Horácio, nenhuma razão de ser. A brecada na economia no mês de dezembro não tem explicação, como não teve explicação o petróleo chegar a 150 dólares do barril ou a soja explodir o preço em mês de maio do ano passado. São fenômenos à procura de explicação ainda do porquê isso aconteceu. Poderíamos, de forma simplista, dizer as empresas estavam muito estocadas e as empresas pararam para desovar os seus estoques. Nós tomamos todas as medidas que entendíamos que precisavam ser tomadas, só não podemos tomar uma que não dependia de nós, que era de restabelecer o crédito internacional. O dinheiro desapareceu, sobretudo depois da quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Ninguém jamais imaginou que um banco daquela magnitude pudesse quebrar, como ninguém jamais imaginou que o Citibank pudesse ficar na pobreza que ficou. A verdade é que existia um grupo de seres humanos que se achavam mais espertos do que os outros e acharam que podia ganhar mais do que deveriam ganhar especulando, vendendo papéis, sem produzir uma bobina dessa, sem produzir uma caneta, sem produzir um carro, sem produzir um sapato, uma camisa. Ou seja, era a venda de papéis e mais papéis e mais papéis, trocando de mão e ainda pagando bônus para pessoas que afundaram essas empresas. Graças a Deus, há sempre males que vêm para bem. Eu não acredito que um outro presidente da República na história contemporânea do Brasil tenha tido a felicidade de participar da reunião que eu participei em Londres, a famosa reunião do G20, nos últimos dias. Porque ali foi a primeira reunião em que os países ricos estavam humildes. Em que os países ricos não tinham... em que eles não tinham certeza do que fazer, em que eles já não estavam mais querendo dar conselho. O Lafre conhece bem essa história. Não faz muito tempo eu recebo um amigo meu, presidente de um banco grande na Europa, ele numa crise lascada, ele senta comigo e começa a me dar conselho do que fazer no Brasil. E eu falei, não dá para você cuidar da Alemanha, não? Não dá para você resolver o problema da Alemanha? Que é mais grave do que o nosso, que é um problema mais sério. Ou seja, então, nessa reunião, eu cheguei a dizer que na próxima reunião do G20, seria importante que cada país, ao pedir a palavra, começasse a contar a sua situação interna. Como é que está a sua indústria? Como é que está o controle do seu sistema financeiro? Como é que está a geração de emprego? Como é que está o comércio varejista? Como é que está, para a gente poder ter uma realidade das coisas que acontecem? Porque durante séculos eles aprenderam a dar conselho para nós. E eu disse para eles, olha, nós não queremos, veja, a primeira vez que o Brasil está sentando numa reunião e que eu não estou precisando de dinheiro de vocês. A única coisa que eu quero é que vocês recuperem a economia de vocês. Se vocês recuperarem a economia de vocês, vocês já estarão fazendo um bem enorme ao chamado mundo emergente, ou aos chamados países, sabe, BRICS, como Brasil, China, Índia e Rússia. Então, essa reunião, eu acho que foi a mais produtiva das reuniões, pelo menos do meu mandato, que eu participei. Porque ali nós tínhamos que tomar decisões. Se a gente vai permitir que o sistema financeiro internacional viva de especulação ou se ele vai se ligar umbilicalmente ao setor produtivo, a quem gera riqueza e a quem gera emprego nesse país. E por incrível que pareça, todos os presidentes da República concordaram. Todos, sem distinção. Quando nós falamos de que era preciso controlar os paraísos fiscais, que a gente pensava que ia ter resistência, todos concordaram que é preciso a gente dar um fim nesse tal de paraíso fiscal. Paraíso fiscal é esse que disse esse menino que falou aqui em nome dos trabalhadores. Paraíso fiscal é uma empresa que acredita no seu futuro e no futuro dos seus trabalhadores e tem a coragem e a decência de formar um menino para produzir conhecimento para a própria empresa crescer mais e gerar mais conhecimento para outros jovens. Da mesma coisa, houve consenso de que a gente deveria controlar a alavancagem do sistema financeiro. Eu fico lembrando quanto tempo... Eu passei 20 anos da minha vida, talvez algum de vocês mais do que eu, onde tinha um ato público, eu estava com uma faixa, fora daqui o FMI. 20 anos. Eu nem conhecia, mas eu xingava tanto o FMI que... Sabe, talvez ele nem tivesse a quantidade de culpa que eu achasse que ele tinha. Mas o dado concreto é que ficou simbolizado que o FMI era a desgraça desse país, que era uma dívida impagável. Quanto mais a gente pagava, mais a gente devia. E de repente, eu me vejo, meu caro Piva, na condição de emprestador de dinheiro para o FMI. Eu brinquei, mas eu brinquei de verdade. É uma coisa orgulhosa você saber que o Brasil saiu da condição de devedor para a condição de credor. Nós saímos da condição de um país que vivia endividado para um país que pode chegar para o FMI e falar: olha, vocês querem 10 bilhões de dólares emprestados? Nós emprestamos. E emprestamos sob condições também, não é dando dinheiro à toa. É para que esse dinheiro seja utilizado para os países pobres que necessitam, para ajudar a alavancar a economia desses países. Não é para eles saberem o que eles querem, ou seja, há uma flexibilidade, Horácio Piva, se você tiver essa reunião, você que deve ter conversado muito com aquele pessoal do FMI que vinha para o Brasil, você não sabe que disposição de virar democrático que tem o FMI agora. Participar definitivamente envolvendo, porque isso foi uma lição. Foi uma lição para todos nós. E sobretudo uma lição para aqueles que nos últimos 50 anos aprenderam a ser superiores, a darem palpites na nossa vida sem que a gente pedisse. Eu lembro que eu era candidato. Essa é a vantagem de perder muita eleição. Você perde muita eleição, você aprende muita coisa. Isso para quem quer aprender com a derrota. Quem fica mal-humorado, nervoso, com ódio da vida, não aprende nada. Mas eu viajei muito o mundo e o que me deixava mais indignado era que você chegava em Londres. Aí sempre marcava uma reunião. Ah, você vai conversar com o setor financeiro, não sei de onde. Toca eu ir lá. Aí juntava um bando de yuppies. De meninos bem formados, de 25 anos, 26 anos, 30 anos. Não pela pouca idade. É porque eles nunca tinham vindo ao Brasil. Nunca tinham passado perto da Bolívia. Não sabiam onde era a Colômbia. Mas dava um palpite nas coisas do Brasil que era impressionante. Vocês sabem que eu não me conformo, como cidadão. Eu toda vez acompanho o risco do Brasil. Então eu fico pensando o seguinte: os Estados Unidos numa quebradeira desgraçada e o risco americano é zero. Nós num esforço condenado para a economia continuar crescendo e o nosso risco, de vez em quando, avaliado por uma agência de lá, o nosso risco é maior. Eu queria pedir para os empresários, qual país do mundo hoje que é um porto seguro mais do que o Brasil para investimento? Quantos Brasil no mundo, quantos países no mundo têm as condições do Brasil para investimento? Tem as condições do Brasil. Entretanto, as agências que avaliavam antes continuam avaliando agora. E de vez em quando ela sobe e ela desce, ou seja, Eu não conheço ninguém que avalie o Brasil. Quando, na verdade, a gente deveria juntar um grupo de empresários brasileiros, todo dia avaliar o Brasil e mandar uma carta para ele. A nossa avaliação não combina com a avaliação de vocês. Porque o Brasil, vive realmente um momento privilegiado de, eu diria, de estabilidade e de credibilidade política. Pois bem, eu estou convencido, e aqui não está nenhuma venda barata de otimismo, eu estou convencido, e tenho dito isso aos meus companheiros do governo, que é na hora da crise que a gente conhece as pessoas. É na hora da crise que a gente conhece as pessoas. Porque é na hora da crise que você tem que tomar decisão. E quem está em governo sabe que a decisão é mais difícil do que numa empresa. Porque numa empresa, se você quiser tomar decisão, você pode mandar 1.000 caras embora hoje, como fez a Embraer, manda 4.000, não presta conta a ninguém, manda embora. No governo, para a gente mandar embora um cidadão do segundo escalão, se não tomar cuidado, você é chamado para uma CPI. No governo, para você fazer uma coisa, você tem um ritual. Primeiro, o ritual da máquina, que é muito duro. Entre você decidir fazer um projeto, executar esse projeto, fazer o projeto executivo, fazer licitação, conseguir licença prévia e começar a construir a obra, você leva o tempo de construção da obra. Eu digo para quem quiser ouvir, todo mundo fala, o Juscelino foi extraordinário. Se Juscelino governasse o Brasil hoje e ele quisesse fazer Brasília, ele ainda não tinha conseguido a licença ambiental para fazer a pista para ele descer com o aviãozinho dele lá. Não tinha. Porque eu fui deputado, e aqui tem muitos deputados, eu fui deputado e eu sei como é que funcionam as coisas. Ou seja, durante vários anos, o Brasil, ele desaprendeu a construir. A máquina pública desaprendeu a fazer as coisas positivas e nós fomos criando um mecanismo cada vez maior de fiscalização. Ou seja, menos execução e mais fiscalização. Um banco como o BNDES, eu brinco muito com o Luciano Coutinho, e quem conhece o Luciano Coutinho sabe da figura excepcional que ele é. Eu brinco sempre para o Luciano Coutinho, o problema do BNDES não é que não tem técnico competente, tem dos melhores do Brasil. Tem pouca instituição qualificada como o BNDES. O problema é que nos últimos 15 anos vocês desaprenderam a emprestar dinheiro. Vocês foram preparados não para discutir projetos de investimento, mas para discutir saneamento de empresas para serem privatizadas. Então é preciso reconstruir essa máquina. É por isso que nós colocamos 100 bilhões de reais a mais no BNDES. Você, Horácio, que muitas vezes levou muitos empresários da Fiesp lá no Rio de Janeiro para pegar o dinheiro aí do BNDES, você tem consciência de que a melhora foi excepcional, tanto na qualidade do atendimento quanto na quantidade de dinheiro que nós disponibilizamos para o BNDES. E eu tenho cobrado o meu amigo Luciano todo dia. Luciano, eu não quero que uma empresa desista por causa de dinheiro. Porque também, entre você entrar com um pedido de dinheiro, sabe, ele ser aprovado e você botar a mão no dinheiro, vou contar para vocês uma coisa. É como se fosse aquela galinha ganizé que gosta de chocar o ovo, ou seja, demora. E demora por quê? Porque também nós criamos obstáculos. Hoje, um servidor público da Caixa Econômica Federal, um servidor público do BNDES, do Banco do Brasil, que liberar uma verba qualquer e sobre ele recair uma suspeita, ele é processado, seus bens são disponibilizados e ele é processado e tem que contratar advogado com o seu próprio dinheiro. Então, o que ele pensa? Esse Lula vai ficar mais 4 anos aí? Ele quer que eu faça isso? Não, eu vou deixar aqui, tirar de uma gaveta, colocar outra gaveta, passar outra gaveta, termino o mandato dele, vem outro. Porque a minha impressão para vocês que são jovens, que estão aqui na Sabim, um dia talvez vocês queiram ser político, e se eu e Pessoa são, por que vocês não podem ser? Vocês podem. A impressão que eu tenho é que o governo é a máquina do trem. e a máquina pública é a estação. Então, de hora em hora, passa uma máquina, grita, faz barulho, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a estação está lá impávida conosco. Aí passa o trem, vem outro, faz mais fumaça, mais barulho, a estação está lá. A estação é máquina pública. Ela é definitiva. Nós é que somos passageiros. Então, ela está preparada. Ela está preparada para trabalhar num ritmo que não é o ritmo de quem tem um mandato de 4 anos. E posso dizer para vocês, ao contrário do que muita gente fala, a minha surpresa é que a máquina pública brasileira, do ponto de vista da formação e da qualificação, é uma máquina pública extraordinária. O que tem de gente qualificada, se você for no BNDES, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Itamaraty, nas Forças Armadas Brasileiras, no Banco Central, no INPE, no INPA, sabe? Se você for nessas instituições, sabe, no Ministério do Planejamento, na Previdência Social, tem técnico da mais alta qualificação. Mas eles ganham pouco. Ao contrário de serem chamados de marajás e se vender a ideia que todo mundo ganha muito, que de vez em quando algumas pessoas cometem no Brasil, de achar que a máquina pública ganha muito dinheiro, você tem técnico. Eu vou dar um exemplo. Um cidadão que ganhava R$26 mil por mês na Petrobras, que eu aprendi a achar que ele era marajá, ele foi contratado recentemente por uma empresa privada para ganhar R$400 mil por mês, com 2 anos de salário adiantado. E eu achava que ele ganhava muito, ganhando R$26 mil na Petrobras. Quanto é que ganha um diretor do Banco Central para lidar com bilhões? Quanto é que ganha o pessoal do planejamento? Quanto é que ganha um jornalista que trabalha no Planalto? O máximo, quando é DAF, chega a R$10 mil bruto. Qualquer jornal de cidade pequena paga quase que a mesma coisa para o seu principal jornalista. E se vendeu a ideia que a máquina, sabe, é máquina muito cara. O que é caro no Brasil não é a máquina, é a ineficiência. Como era muito mais barato a gente alfabetizar na década de 60 do que tornar o cidadão analfabeto que nós colocamos. Era muito mais fácil ter feito a reforma agrária na década de 50, quando o mundo inteiro fez, do que fazê-la agora. Então, nós perdemos dezenas de oportunidades. E eu vim aqui para dizer que a Klabin não perdeu nenhuma oportunidade. Toda a chance que ela teve, ela fez os investimentos. E agora, a gente já tinha sobrevoado de avião ali e visto uma plantação enorme de pinos e eucalipto misturado com florestas naturais. Agora estamos aqui diante de uma floresta de bupina de papel, sabe? Que eu espero que possa encher a China dessa bupina, encher os Estados Unidos, encher a Europa, porque eu acho que o momento é do Brasil ser mais ousado, mais tinhoso. Os meus companheiros da Federação das Indústrias do Paraná e São Paulo sabem que eu vivo aperreando eles. Porque tem um tipo de representante, tanto de trabalhadores quanto de empresários, que vivem de esperar a reunião do cupom a cada 45 dias para fazer um pronunciamento. Isso no tempo do Fernando Henrique Cardoso era assim, no meu tempo é assim, mas essa brincadeira já vai 8 dele, 8 meu, 16 anos. A gente não pode passar 16 anos fazendo a mesma coisa. Eu tenho desafiado os empresários brasileiros a olhar para o continente africano. Nós não vamos fazer uma feira de máquinas agrícolas em Amsterdã. Não vamos vender nenhuma. Não vamos fazer uma feira de máquinas agrícolas em Hamburgo, na Alemanha. Não vamos vender nenhuma. Mas se a gente fizer na América Central, a gente vende. E se a gente fizer no continente africano, a gente vai vender muitas máquinas, muitas bobinas, muitos sapatos, muitas camisas, muitos carros. Ou seja, nós temos o privilégio de ter apenas o Oceano Atlântico nos dividindo. E nós ainda ficamos achando que o nosso negócio é com os Estados Unidos e com a Europa. O nosso negócio com eles já está estabilizado. Embora cresça a 20% ao ano, a chance de crescer muito é menos, porque todo mundo quer vender para os Estados Unidos. É como, Pedro, você chegar num bar e ter, sabe, 50 homens e apenas uma mulher bonita. Todo mundo vai querer dançar com a mulher. Ou se tiver 50 mulheres e um homem só bonito, ou seja, aquele homem vai ser o preferido, todo mundo vai querer dançar com ele. Os Estados Unidos é a musa preferida do comércio. Todo mundo quer vender para os Estados Unidos. Mas ele não pode comprar de todo mundo. E tem outros competidores. Agora, e o continente africano? Você sabe quanto que nós saímos em 5 anos, depois daquelas visitas todas que nós fizemos aos países árabes? Nós saímos de 8 bilhões de dólares de exportação para 20 bilhões de dólares de exportação. Isso em quase 3 anos. Todo mundo sabe o que aconteceu na América do Sul. Todo mundo sabe o que aconteceu na América Latina. A gente ficava de costa virada para a América Latina, querendo vender, sabe, para a Dinamarca. Quando nós nos voltamos para a América Latina, nós demos um salto excepcional na nossa balança comercial. E eu não acho que tem que ter política excludente, não. Eu quero vender mais para os Estados Unidos, vender mais para a Europa, mas eu quero vender muito mais para quem nunca comprou de nós. Para um continente que daqui a 25 anos estará com 700 milhões de habitantes. E um continente que está aprendendo a conviver democraticamente. Então, eu queria terminar dizendo para vocês, olha, ô Márcio, você que fez o discurso aqui em nome dos trabalhadores, eu acho que nós não temos outra saída no Brasil, sabe, se não acreditarmos que a educação, de que o investimento em ciência e tecnologia, sabe, é condição sine qua non para que o Brasil dê o salto de qualidade que os nossos avós prometeram, que os nossos tataravós prometeram, que nós prometemos para os nossos filhos do Brasil se transformar um país do futuro. Quando eu venho visitar uma fábrica como essa, e vejo uma máquina como aquela, e vocês me disseram que quase que 70% das peças, das coisas feitas aqui no Brasil, eu fico imaginando quem não respeita o Brasil, a não ser nós mesmos? Quem não acredita no Brasil, a não ser nós mesmos? Ou seja, porque tem um tipo de gente, que se ele não tiver uma coisa ruim para falar, coisa boa, ele não fala. Quem é político aqui sabe o seguinte, se eu, todo mundo sabe que eu não gosto, eu levanto de manhã e não leio nenhum jornal. Não me peçam para ver, porque senão a azia explode. A azia explode. Porque tem determinados momentos em que você sai do Brasil e vai para a Espanha, sai do Brasil e vai para Londres, sai do Brasil e vai para Nova York. Ou seja, leva a imprensa brasileira e chegará ali a imprensa de lá falando sobre o Brasil. Não tem nada a ver uma com a outra. Uma está vendendo otimismo sobre o nosso país e a outra está vendendo pessimismo sobre o nosso país. Possivelmente, nenhuma das duas estejam totalmente certa ou totalmente errada. É preciso saber o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é a nossa ação. O ponto de equilíbrio é os empresários continuarem acreditando no país. O ponto de equilíbrio é os trabalhadores continuarem acreditando de que eles vão ter a chance que eles esperam ter na vida. E do ponto de vista do governo, nós vamos continuar fazendo as coisas acontecer. E vou terminar dizendo o seguinte, governo não existe para atrapalhar. Governo não existe para administrar empresa. Governo existe para tomar decisões estratégicas. Governo existe para ser indutor, não gerente. E é dessa forma, meus companheiros, que eu saio da Klabin realizado. De saber que o Brasil já poderia ser líder mundial na produção de papel e celulose, ainda não é, porque possivelmente ainda não tenhamos feito as coisas certas. Mas um país que consegue cortar uma árvore em 7 anos, competir com um país que espera 60 anos para cortar a mesma árvore, é uma vergonha a gente não ser o primeiro produtor de papel e celulose do mundo. É uma vergonha. Você vai na Finlândia, que é um país rico,
extraordinariamente ricos, só tem neve. Eles demoram 50 anos para cortar a mesma árvore que nós cortamos aqui em 15 anos, um pino. 15 anos. Ou seja, nós plantamos 4 safras e eles uma só. Então eu acho, Horácio, você tem compromisso. Aliás, eu acho que o pessoal teu que participa do grupo de crise, nós precisamos ser arrojado na questão de papel e celulose. Nós precisamos tentar ver o que, que é possível fazer. Eu sei que tem gente que é contra, mas o Brasil tem 60 milhões de hectares de terras, sabe, degradadas. Terras que já criou gado, já plantou cana, já plantou tudo, e agora está terra. Nós temos 60 milhões para arborizar este país, para fazer uma verdadeira revolução de florestamento nesse país, sabe? E tornar o Brasil definitivamente o maior produtor de papel e celulose do mundo. E isso pode ser alcançado em pouco tempo. E o que me dá tranquilidade, não é porque eu estou falando isso, o que me dá tranquilidade é que qualquer governo que vier governar esse país, ou ele pensa para os próximos 20 anos, ou a gente vai sofrer um retrocesso muito grande desse país. Não dá para pensar até as próximas eleições. É preciso pensar um pouco mais adiante. Por isso, parabéns à direção da Klabin, parabéns aos empregados e parabéns, prefeito, pelo presente. Eu poderia ter me dado uma casa melhor, né? Ter comprado uma casa de verdade e ter me dado aí. Mas eu vou guardar essa como exemplo. As que nós vamos fazer aqui vai ser melhor do que essas, maior, mais espaçosa. De qualquer forma, meus parabéns à Klabin pelos seus 110 anos de vida.